E no Zoom de hoje, a Judite França vai olhar para a renovação da imagem da Galeria dos Ofícios em Florença. Mas vamos começar pela China e por um artigo do Telegraph.
Com um título que diz tudo sobre o que vamos falar agora. Enquanto o Ocidente confina, a China está em festa, precisamente numa altura em que a segunda vaga de coronavírus ataca em força e em que na Europa os países tomam medidas cada vez mais restritivas. A China vive numa espécie de realidade paralela. Neste artigo de opinião publicado no Telegraph, escrito por Daniel Falouche, é um especialista em genética bacteriológica do Instituto Pasteur em Xangai, a vida na China parece de facto uma festa, com restaurantes, com bares cheios, concertos com lotação esgotada, uma vida noturna que não para. Falouche descreve uma situação que diz muito. Queria apanhar um Uber, que na China se chama Didi, mas que é exatamente a mesma coisa, e ficou numa lista de espera com 112 pessoas à sua frente.
São sinais de uma economia em retoma.
Segundo os dados conhecidos ontem, a China é o primeiro país a recuperar economicamente pós impacto da Covid, com uma subida de 4,9% do PIB entre julho e setembro, quando comparado com os mesmos meses do ano passado, a somar ao crescimento de 3,4% no trimestre anterior. Os números estão praticamente ao nível do que tinham sido registados antes da pandemia. E este crescimento é sobretudo alavancado pelo consumo interno, com o regresso da população às compras, às viagens. A economia chinesa pode muito bem ser a única a ter registros positivos no mundo. De acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional, a China pode acabar 2020 com um crescimento de 1,9%.
A questão é como tem a China conseguido conviver com o vírus que surgiu dentro das suas fronteiras e infectou o resto do mundo.
Para já, há apenas um surto preocupante. Em Qingdao, tem sido cuidadosamente contido com a restrição localizada e tem funcionado.
Até já falamos aqui no início de outubro da Semana Dourada, na qual centenas de milhões de chineses se deslocam todos os anos para gozar uma semana de férias.
Este ano não foi exceção, pode ver enormes massas de pessoas a viajar dentro do país, a conviver nos mesmos locais de atração turística, sem que isso tenha registado qualquer agravamento das cadeias de contágio, pelo menos, enfim, segundo a fazer fé nas autoridades chinesas, claro. Dados de ontem revelam que a China tem atualmente 249 casos ativos, apenas 4 em situação crítica. É também o país que mais testou no mundo, com 160 milhões de testes, e para Daniel Falouche, que escreve este artigo, o sucesso é facilmente identificável. Eliminar quaisquer focos de transmissão dentro da população. Os testes servem não apenas para identificar os infectados, como para gerar a cadeia de possível transmissão e isolar os potenciais infectados para que não haja perigo de mais contágios. Claro que estamos aqui a falar de uma população obediente que aceita com facilidade as medidas mais restritivas e sem qualquer contestação. Pode parecer exagerada a comparação, mas a forma como Falouche descreve o que vê em Xangai, a vida na China está de facto num ambiente de festa, sobretudo quando comparada com as proibições que a esmagadora maioria dos países encara de novo, lá está, numa tentativa de evitar o crescimento alarmante do número de infectados.
Mudamos agora a agulha, Judite, para uma notícia um pouco mais longe da pandemia.
Nada é muito longe, não é, da pandemia, nos dias que correm, mas vamos pelo menos para um sítio muito agradável, para a Galeria dos Ofícios em Florença, a milenar Galeria dos Ofícios, dizia, que à conta da pandemia decidiu modernizar-se, de tal forma que aderiu ao TikTok e com isso duplicou o número de visitantes mais jovens em apenas 3 meses. Depois de reabrir, a 2 de junho, a Galeria dos Ofícios decidiu mudar de estratégia. As visitas virtuais já não entusiasmavam nem atraíam visitantes e por isso começou a renovar a imagem, interagindo com as obras mais clássicas na conta do museu no TikTok. Ao El País, o diretor da Galeria dos Ofícios, Ike Schmidt, admite que estavam praticamente na Idade da Pedra e em poucos meses foi possível estar na vanguarda vanguarda das redes sociais dos museus por todo o mundo.
Esta galeria nem sequer tinha conta no Facebook.
Não. E este ano, em março e abril, durante o período de confinamento, abriu conta no Facebook e também no TikTok. Em pouco tempo tinha mais de 66 mil seguidores no Facebook, mais de 57 mil no TikTok, mas o que prova de facto a relevância das redes sociais é que nos meses de junho, julho e agosto, entre 34% e 45% de todos os visitantes do museu tinham menos de 25 anos. No ano passado, esse valor oscilava apenas entre os 18% e os 28%.
Dados que sugerem então uma relação direta entre estes novos públicos do museu e as redes sociais.
Precisamente. É uma transformação na forma como a Galeria dos Ofícios comunica. 69% dos utilizadores que interagem com o conteúdo do museu no TikTok têm entre 13 e 24 anos. E a ideia da galeria é transmitir-lhes que a arte não tem de ser aborrecida.
É uma desacralização da arte.
É, precisamente. E isso vê-se nos vídeos do TikTok. Por exemplo, a Vênus de Botticelli rebela-se contra o facto de estar nua. Aparece com um conjunto muito primavera-verão 2020, com um fato macaco completo, de luvas, com uma máscara antigás. Ou o quadro que representa Petrarca a interagir com outro quadro que retrata a sua amada Laura e com esta música como banda sonora do namoro.
Laura!
Bem, isto é no mínimo original, uma mudança radical no registro usado pela galeria até não. Agora, não?
E no fundo, permite que as próprias personagens contem no fundo a sua história, mesmo que seja de uma forma, enfim, mais simplista e que consegue caber num mini vídeo do TikTok. A comunicação deixou de ser a tradicional, pretende ser bem-humorada, irónica também. O diretor do museu garante, contudo, que tem todo o cuidado para não ultrapassar os limites, nem chocar a sensibilidade do público. Estão 12 pessoas à frente deste projeto TikTok do museu. É preciso pensar em mais do que na criatividade dos vídeos. Ao contrário das galerias de arte, nas redes sociais a nudez é alvo de censura e, portanto, é preciso fazer uma criteriosa seleção das obras e da parte dos quadros que se podem mostrar sem problemas. Os vídeos também com visitas de algumas influencers é garantia de mais jovens no museu. Quando Chiara Ferragni, uma influencer italiana de moda com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, esteve na Galeria dos Ofícios, no fim de semana seguinte houve um aumento de 27% de jovens no museu. Ora, neste momento há 11 museus em todo o mundo que já aderiram ao TikTok, entre eles está o Museu do Louvre, em Paris, que com a hashtag Louvre já teve mais de 17 milhões de visualizações. E é no Louvre que está exposta uma das obras mais conhecidas de Da Vinci.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art. Thank you.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.